Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Após problemas e filas na tentativa de abertura de agências do INSS no Paraná, saiba o que os segurados que necessitam atendimento presencial devem fazer. Ministério Público cobra fiscalização de aglomeração nas praias de Matinhos. Lei federal que pune maus-tratos a animais com prisão teve contribuição de maringaenses. Dia 15 de setembro é Dia da Democracia. Na data, pesquisa revela que mais da metade dos eleitores não entende as funções de um vereador, por exemplo, e não participa ativamente da vida pública. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O deslocamento de uma frente fria pelo oceano muda a direção dos ventos, provocando aumento da nebulosidade e diminuição do calor nas regiões da metade sul do estado. A temperatura despenca na capital com mínima de 8 graus e máxima de 19 graus. No norte e noroeste, o tempo fica aberto com temperaturas altas, máxima de 31 graus em Maringá, Jacarezinho e Porecatu. Ao contrário do que foi anunciado na semana passada, as agências do INSS de Curitiba e de algumas cidades do Paraná, como Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Londrina, não reabriram para atendimento presencial nesta segunda-feira. Por meio de nota, o INSS afirmou que a não abertura de algumas agências aconteceu por causa da falta de adequação dos espaços, diante das necessidades de segurança e distanciamento social por conta da pandemia. Entre os serviços presenciais mais aguardados, estavam as perícias médicas necessárias para a concessão de benefício. A advogada de direito previdenciário Cláudia Macucci explica como segurados que necessitam de atendimento presencial devem agir diante desta situação.
O que aconteceu foi uma grande catástrofe, né, nessa tentativa de abertura. Alguns usuários já tinham agendado seus pedidos e estavam aguardando essa reabertura. Aqui em Curitiba, muitos vieram de longe, assim como em todo o país deve ter acontecido, e não foram atendidos. Então, assim, para os segurados saberem quais agências estão abertas, devem ligar no 135 ou entrar no site do INSS e digitar o seu estado, sua localidade, para verificar se essa agência está aberta. Nesses casos das pessoas que tentaram ser atendidas no dia de ontem e não conseguiram, tentar reagendar esse atendimento via 135 ou pelo meu INSS. Então, num primeiro momento, não temos data prevista para essas perícias retomarem. O INSS está se readequando. A minha orientação para os segurados que estão precisando de benefícios, auxílio-doença, algum tipo de atendimento, tentar fazer online, buscar auxílio de parentes, de conhecidos, de advogados, de pessoas que possam auxiliar nesse momento para que possa ser realizado esse agendamento, porque realmente não se sabe quanto tempo essa adaptação, essa adequação do INSS vai levar para que efetivamente haja esse atendimento.
De acordo com o INSS, enquanto o atendimento presencial para alguns serviços é retomado aos poucos, solicitações de aposentadoria, pensão, salário maternidade continuam sendo feitos remotamente. E a Secretaria de Estado da Saúde autorizou ontem que hospitais privados que não estejam no plano de atendimento da Covid-19, nem tenham contratos com a CESA, realizem procedimentos hospitalares eletivos. No entanto, a nova resolução determina que os próprios hospitais devem se responsabilizar pela aquisição dos medicamentos anestésicos necessários. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a nova orientação tem por objetivo diminuir as filas de espera e fortalecer os serviços de saúde. Dia 15 de setembro é Dia da Democracia, mas uma pesquisa revela que o dia deve ser mais de alerta do que de comemoração, já que mais da metade dos eleitores ainda não entende as funções dos representantes eleitos e não participa ativamente da vida pública.
Este ano acontece uma parte importante do processo democrático, as eleições, com a escolha direta dos representantes públicos do Executivo e Legislativo municipais. Só que mais da metade da população não sabe quais as atribuições de prefeitos e vereadores. De acordo com um conjunto de dados coletados pelo Instituto Civis, que analisou o índice de democracia local em Curitiba e São Paulo, mais de 60% dos paranaenses entrevistados não sabe identificar nem a função da prefeitura, nem da Câmara Municipal. E segundo a gerente de pesquisa do Instituto, Thaís Kemmer, os eleitores nem ao menos estão cientes destas limitações.
Especialmente agora a gente pensando assim que as eleições estão se aproximando e que é algo básico, né, você saber o motivo do seu voto, por exemplo, né? E é um cenário ainda mais complexo porque a gente analisa que muitas pessoas nem mesmo admitem que não têm esse conhecimento, né? Porque muitas vezes o primeiro passo para você adquirir mais conhecimento é você admitir que realmente você não sabe, ou muitas vezes a pessoa nem sabe que não sabe, né? Então, em Curitiba, menos de 1% da população declarou não ter certeza sobre as funções da prefeitura. Então, esse é o cenário aí de baixo conhecimento político, né?
A pesquisa também revelou que 77% dos curitibanos nunca participaram de protestos, manifestações ou abaixo-assinados, ou seja, não têm engajamento político. Quando o assunto é participação comunitária, os índices são ainda piores.
Quando a gente fala de vida comunitária, que é algo que a gente está vendo que é essencial aí no contexto da pandemia, a gente vê que mais de 90% dos entrevistados em Curitiba quase nunca participam de atividades coletivas na comunidade, né? Então, como que esses cenários se relacionam, né? Quando as pessoas têm maior conhecimento político, a gente tem uma possibilidade maior que elas tenham as ferramentas para participar politicamente. Então, a gente vê um quadro que uma coisa está relacionada à outra. Assim. Então, as pessoas não sabem direito como que funciona e aí isso desestimula uma participação.
Para a pesquisadora, a compreensão do sistema político resultaria em uma participação na vida pública maior e traria como consequência um governo mais transparente e eficaz.
Quando a gente tem mais conhecimento político, você tem aumento de todas as formas de participação. Porque ter conhecimento político é você conhecer as ferramentas, você conhecer os mecanismos. Então, quando os cidadãos têm acesso a essas ferramentas, a tendência é que eles se envolvam mais. E ao se envolver mais, mas é interessante porque o cidadão ganha, né? Primeiro porque ele vai estar mais apto, vai ter mais clareza para identificar quem melhor representa seus interesses. E além disso também, você vai conseguir cobrar melhor do governo. Quando as pessoas começam a demandar mais, você tem uma pressão para que o governo também funcione melhor.
De Curitiba, Amanda Yargas.
Durante o período preparatório para as eleições municipais, uma campanha paranaense busca estimular o voto responsável e o engajamento sobre o tema no público jovem. O projeto Meu, Seu, Nosso Voto já está na internet, com material de apoio para ajudar quem quer refletir melhor antes de decidir sua aposta nas urnas. No endereço é possível baixar materiais, como livro online e um guia de rodas de conversas, com roteiros para promover o diálogo com todos os que votam neste ano. A presidente do Instituto Aurora, Michele Bravos, afirma que a ação é um suporte de conteúdo para quem quer promover diálogos sobre o voto consciente.
O projeto tem como objetivo subsidiar promotores de diálogos sobre o voto responsável. E quem são esses promotores de diálogos? Qualquer pessoa disposta a dialogar com outras. Seja de uma forma mais informal, por exemplo, postando um conteúdo sobre o voto responsável nas suas próprias redes sociais e iniciando ali um diálogo. Seja de uma maneira um pouco mais formal, por exemplo, um educador que pode convidar um grupo de jovens para conversar sobre o voto responsável.
Michele Bravos destaca a importância da responsabilidade na hora de votar.
Mesmo quando eu, particularmente, posso não ser impactada pela postura de um governante eleito, será que outras pessoas não serão? Esse questionamento que a gente quer que as pessoas tenham em mente na hora de votar. Esse governante que eu tô dando meu voto para ele, tem uma pauta inclusiva? Ele garante direitos iguais para todas as pessoas? É sobre votar de forma responsável que a gente quer dialogar através desse projeto. Por isso a gente tem falado aí que votar é um ato individual de impacto coletivo. E é isso que a gente quer que as pessoas lembrem.
O site da campanha, com material de apoio e vídeo manifesto que pode ser compartilhado nas redes sociais, é o institutoaurora.org/meu-seu-nosso-voto. O governo federal incluiu 21 trechos de rodovias federais que passam pelo Paraná no Plano Nacional de Desestatização. No estado, o total chega a mais de 4 mil quilômetros de rodovias. O plano prevê a realização de concessões, privatizações e parcerias público-privadas em empresas estatais, portos, entre outros. O documento não informou detalhes sobre a quilometragem de cada um dos trechos no Paraná. Os pontos informados pelo governo compreendem trechos de rodovias que vão estar sob responsabilidade de empresas privadas que podem instalar praças de pedágio. Em contrapartida, as empresas devem fazer obras de melhorias e trabalhar na manutenção das estradas. O governo do Paraná disse que busca preços de pedágio mais baixos nos novos contratos de concessão a serem realizados. Foi lançada ontem, inclusive, na Assembleia Legislativa do Paraná, uma frente parlamentar para fiscalizar os contratos de pedágio que já estão vigentes no estado e também acompanhar o processo de licitação das novas concessões. Os contratos atuais de pedágio terminam em 2021 e os trechos pedagiados do Paraná somam hoje 2,5 mil quilômetros. Empresários que querem reduzir os custos com as exportações recebem apoio em curso da FIEP. Esse e outros destaques da economia do Paraná.
Economia, com José Ville.
A FIEP, Federação das Indústrias, vai ter um curso de capacitação para os empresários que querem reduzir os custos com as exportações. O curso online é para industriais e profissionais de comércio exterior. As informações estão no site fiep.org.br. A SEASA de Curitiba vai licitar áreas para o mercado atacadista. Vão ser 54 lotes para 69 boxes para o comércio de hortigranjeiros e também áreas ao lado do pavilhão administrativo. A licitação vai ser nos dias 28, 29 e 30 deste mês. O edital está no site da SEASA Paraná. seasa.pr.gov.br. A queda da produção da indústria paranaense nos números do IBGE em julho foi analisada pelo economista da Federação das Indústrias do Paraná, Marcelo Alves. A queda foi puxada principalmente pelo mau desempenho do setor automotivo, que ainda não retomou plenamente o ritmo de atividade. E este segmento representa 8% do Produto Interno Bruto Industrial, o PIB industrial do estado. Segundo o economista, quando estes setores, que têm um peso grande no Paraná, não aparecem bem, o impacto no resultado geral das estatísticas é muito forte. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
Intervalo rápido aqui no Paraná em Rede, mais notícias do estado no próximo bloco.
O Paraná em Rede volta já.